João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Aleluia. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Glórias a Deus. O Senhor me deu esse texto e eu fiquei refletindo. Costumo ler e reler quando Deus me aponta um texto, e até descobrir o que Deus quer falar conosco naquela passagem. E ficou muito forte aqui esta palavra de Jesus: paz seja convosco. Paz seja convosco. Jesus anunciando a paz aos seus discípulos amedrontados. Daí eu me lembrei daquele texto bem conhecido de Isaías 9, 6. O profeta Isaías falando sobre o Messias Jesus, dando o perfil do Messias Jesus. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. E ele se manifesta nesta passagem aqui, uma passagem difícil, dolorosa aos discípulos, dizendo: paz seja convosco. A paz é um sonho de toda a humanidade. A humanidade busca a paz incansavelmente, até através da guerra. Que ironia! A humanidade busca a paz através de religiões, seitas, crendices. Mas a verdadeira paz, a paz que traz todas as riquezas do reino de Deus, somente o Senhor Jesus pode dar. Por isso que ele afirma: paz seja convosco. Ainda Isaías 26, versículo 3, Isaías diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Conservará em perfeita paz. E Jesus chega no meio daqueles discípulos vivendo um terrível conflito emocional, espiritual e até físico, e diz: paz seja convosco. Nos versículos 19 e 20, nós vemos que eles estavam com muito medo. Estavam trancados dentro de uma casa. As portas da casa estavam trancadas. E eles ali amedrontados, com medo de serem perseguidos pelos judeus. Veio Jesus e pôs-se no meio deles. Veio Jesus e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, apresentou as provas, as mãos, as feridas que ele recebeu lá na cruz. E o que aconteceu? Abriu o entendimento daqueles discípulos amedrontados. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Mas antes ele diz: paz seja convosco. Aqueles discípulos estavam prisioneiros do medo. E quem está com medo não tem paz. Quem está com medo não goza deste privilégio cristão. Jesus pôs-se no meio deles e decretou a paz. Paz seja convosco. Decreto maravilhoso do Senhor Jesus. Olhe para o teu irmão ou tua irmã que está ao lado e diga: a paz do Senhor Jesus seja contigo. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Glórias a Deus. E a paz do Senhor Jesus é a maior riqueza, porque Ele é o príncipe da paz. Jesus é o mensageiro da paz. Ele veio e plantou a paz nos nossos corações. Ele plantou a paz em corações amedrontados. O medo. Olhem bem, aqueles discípulos estavam dentro de uma casa com as portas trancadas. Naquele tempo, as portas não tinham fechaduras, tinham os travessões que trancavam muito bem as portas. Até hoje ainda as pessoas dos interiores usam esse tipo de tranca. As pessoas estavam trancadas e com medo. Estavam aprisionadas. A prisão do medo, ela tem trancas por dentro. E só abre quem está aprisionado. Quando nós nos sentirmos aprisionados pelo medo, nós precisamos lembrar que a fechadura é por dentro. Jesus se manifesta e diz: paz seja convosco. A paz de Jesus desfaz todo medo. E o que aconteceu com os discípulos? Eles se alegraram. Eles ficaram felizes. Então, como abrir esta prisão do medo? Recebendo Jesus como libertador, como salvador. Recebendo Jesus como príncipe da paz. Porque quando estamos em paz, o medo não tem lugar no nosso viver. Então nós precisamos receber a paz do Senhor Jesus. E aqueles discípulos amedrontados, eles receberam. Quando Jesus disse: paz seja convosco, e quando eles perceberam que era o Mestre Jesus que estava decretando a paz no meio deles, todo medo se desfez. E eles se alegraram. Nós precisamos compreender este poder que há na paz de Jesus. Receber a paz de Jesus para a nossa vida diária. O medo é deprimente, é desanimador. Mas quando nós recebemos a paz de Jesus, a alegria é restaurada. Somos fortalecidos, mas isso só acontece com Jesus presente. É o exemplo da videira verdadeira. Precisamos estar ali ligadinhos com Jesus, dependentes do Senhor Jesus. Aí, a paz de Jesus desfaz todo o medo. Nós nos aperfeiçoamos no amor. Jesus é o amor que se fez carne e habitou entre nós para nos ensinar a andarmos nesse poder da paz de Deus. Paz seja convosco quando estiverem com medo. Que a paz seja convosco. O medo irá embora, em nome de Jesus. Mas nós vemos um outro ensinamento de Jesus também. Jesus, ele diz: paz seja convosco nas atividades diárias. As nossas atividades diárias não devem ser um campo de guerra, sim um campo onde devemos semear a paz de Jesus. a paz de Jesus com a mensagem da salvação. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus, dá a paz que desfaz todo o medo. Ele diz: eu vim enviado pelo meu Pai. Agora estou enviando vocês. Mas eu estou enviando vocês não amedrontados. Estou enviando vocês na paz do Salvador. Na paz que desfaz todo medo. Paz seja convosco. Por isso eu envio vocês. Paz seja convosco. Jesus formou 12 discípulos, meus irmãos, durante um período de um curso superior dos tempos atuais. Ele formou esses 12 na sua paz, na paz da palavra de Deus, na paz do reino de Deus. E daí ele pega estes 12 discípulos amedrontados e envia nesta paz. E ele disse: estejam indo e fazendo discípulos. E estes discípulos também continuarão indo e fazendo discípulos. Mas, se estiverem na minha paz, paz seja convosco. Discípulo medroso não faz discípulos. O covarde leva a covardia. O corajoso, o intrépido, leva coragem e intrepidez. Aquele que tem o poder do Espírito Santo leva poder multiplicador. Então, Jesus enviou 12. E hoje estamos nós aqui, como enviados do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus, para estarmos multiplicando vidas para o reino do Senhor Jesus. Muitas pessoas dizem: mas eu ainda não recebi um chamamento de Deus para pregar a palavra. Não espere chamamento. Você já recebeu uma ordem: ide e fazei discípulos. A ordem já foi dada, e a ordem para ser obedecida por todos, não só pelos pastores, evangelistas, missionários, profetas ou mestres. A ordem é para toda a igreja. Os 5 ministérios são para presidir a igreja. Agora, a ordem de estar indo é para todos nós, igualmente, no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias. Então, não espere. Tem gente que diz: ah, eu recebi um chamamento para ir lá para tal país, nos confins das terras. Pode acontecer. Mas enquanto Deus não providenciar para que você esteja lá, o teu chamamento é aqui. A ordem é para ser cumprida aqui. Seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja onde estiver. Ali é o campo missionário para estar pregando a mensagem da salvação na paz do Senhor Jesus. A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E nós somos estes enviados para a glória de Deus e para a nossa alegria. Quando nós agimos assim, como enviados na paz do Senhor Jesus, nós não precisamos criar oportunidades. Nós estamos diariamente nas nossas atividades indo, e as oportunidades o Senhor estará mostrando, estará apresentando. Basta termos a sabedoria, guiados pelo Espírito Santo de Deus, para aproveitarmos estas oportunidades. E vidas irão sendo salvas, de um modo prático e simples, sem o Evangelho goela abaixo, mas o Evangelho no poder do Espírito Santo, aproveitando as oportunidades que o Senhor cria, não aquelas que nós criamos. Não fique querendo criar oportunidade. Peça para Deus, mostra-me, Senhor, abre a minha visão e o meu entendimento para que eu possa ver as oportunidades e trabalhar nestas oportunidades no poder do Espírito Santo. Aí sim, você ganhará vida com poucas palavras, até sem palavras, porque você estará sendo guiado pelo poder do Espírito Santo nas atividades diárias. É diariamente nas nossas atividades que está o campo missionário. Alguém poderia falar, ah, mas eu sou dona de casa, eu sou aposentado. Você mantém contato com seres humanos diariamente. E com muitos. Ali é o campo missionário. Paz seja convosco. E vidas estarão sendo ganhas através das tuas atividades diárias, dos teus contatos diários. Para a glória de Deus e para a nossa alegria. Porque quando nós ganhamos vidas para o Senhor, nós sentimos uma alegria muito grande. Sentimos uma paz ainda maior, porque sabemos que o Senhor vive e está agindo através do nosso viver. Paz seja convosco. E essa paz não é uma paz qualquer, é a paz no poder do Espírito Santo de Deus. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus pegou aqueles discípulos amedrontados. Disse que eles não eram uns covardes, mas assim como ele recebeu a missão, eles também tinham esta mesma missão. Eles se alegraram e daí Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A verdadeira paz, meus irmãos, e o verdadeiro poder passam a existir em nós quando recebemos o sopro de Jesus com o Espírito Santo. Gênesis 2:7, nós vemos que Deus soprou a vida no primeiro homem. Ali iniciou-se a vida com o sopro de Deus. E agora, na inauguração do tempo da graça, Jesus soprou a vida poderosa, a restauração, estabelecendo o templo de Deus em cada novo convertido. Cada novo convertido recebe o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus restaurou a vida eterna, restaurou o paraíso em cada um que crê no Senhor Jesus como Salvador. Com o sopro de Jesus, meus irmãos, inicia-se algo poderoso em cada um de nós. O sopro da vida. Você se lembra como era a tua vida antes de receber o sopro de Jesus? Era sem graça e vazia. Como quando Deus começou a criar, começou a sua obra no início dos tempos, está descrito que a terra era sem forma e vazia. Nós também, antes de Jesus, éramos sem forma e vazios. Mas com o sopro da vida, recebemos o Espírito Santo e estamos indo diariamente ganhando vidas para o Senhor Jesus no poder do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. João 3, 34 a 36 fala do Senhor. Qual a atitude dele? Qual é a dosagem dele? Como oferece o Espírito Santo a nós? Ele diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus não dá o Espírito por medida. O Senhor Jesus sopra poder, só para vida, só para restauração. Jesus, quando encontrou, ou melhor, quando Nicodemos encontrou Jesus, João 3, Nicodemos questionou Jesus sobre as questões da vida eterna. Jesus disse: importa-vos nascer de novo. E Nicodemos, sendo um mestre, um doutor da lei, ele disse: mas Senhor, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe outra vez? Jesus, dando as explicações bem diretas para ele, disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus sopra vida nova em nós. E nós recebemos poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. E a mudança total de vida, meus irmãos. Nós vemos Jesus cumprindo isso depois de uma forma massificada para toda a humanidade. Primeiro ele soprou o Espírito nos 12. Depois ele cumpre a promessa do Espírito Santo de uma forma massificada. Nós vemos em Atos 1, 6 a 9. Jesus cumprindo. Estas são as últimas palavras do Senhor Jesus antes de subir aos céus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aleluia! Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Paz seja convosco. E Jesus soprou o Espírito Santo, capacitou, deu vida nova, deu vida restaurada. E agora a igreja do Senhor Jesus continua fazendo a obra através dos tempos, até que Jesus volte. Todo convertido tem este sopro. Todo convertido tem o Espírito Santo de Deus. Então, todo convertido é produtivo no reino de Deus. Todo convertido tem poder, tem sabedoria para testemunhar salvação, para ganhar vidas para o reino de Deus. Não fique esperando o chamamento. Você já recebeu uma ordem. Eu já recebi uma ordem. Precisamos estar indo diariamente nas nossas atividades e fazendo discípulos, ganhando vidas para o Senhor Jesus. Quando aprendemos a viver na paz de Jesus e no poder do Espírito Santo, tornamos-nos superiores às coisas terrenas. Você entende isso? Nós pisamos no material, vivemos no mundo material, mas nós compreendemos que o nosso universo é o sobrenatural. Somos superiores. Porque tudo que fazemos, nos movemos, realizamos, sonhos e propósitos estão debaixo do poder do Espírito Santo. E Jesus está junto em tudo isso. Somos superiores ao plano material. Não somos melhores do que os outros. Somos servos de Deus para ganhar vidas para o reino de Deus. E de forma simples e prática. O reino de Deus é simples e prático. É sem ostentação. É sem majestosidade terrena. A majestosidade é sobrenatural. Nós pertencemos à realeza sobrenatural, muito superior às realezas terrenas. As realezas terrenas olham para a beleza exterior. A realeza que pertencemos, que é o reino de Deus, Deus vê o interior. É a beleza interior que gera o poder. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Por isso Jesus diz: paz seja convosco. Soprou o Espírito. soprou a vida poderosa que conduz à vida eterna e nos comissionou. A partir de hoje, todos nós somos indesculpáveis. Temos uma ordem a ser obedecida: testemunhar das coisas de Deus aonde estivermos. Não precisamos teatralizar nada, é muito simples. Devemos estar orando, tendo comunhão santa com os irmãos e com as irmãs, comunhão com Deus através da oração, comunhão com a palavra, e o Senhor vai mostrando as oportunidades. E a bênção vai acontecendo. Glórias a Deus por isso. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Não se apavorem. Jesus está dizendo: não se assustem. A minha paz é sobrenatural. É superior a tudo que o mundo oferece. Eu não dou a paz que o mundo promete. A paz que eu dou é duradoura, é eterna. É participar de toda a riqueza na eternidade com o Pai. Não vou lá dou como a dá o mundo. Jesus diz: paz seja convosco. A paz de Deus que transcende a todo entendimento, a toda inteligência humana. Porque para a paz de Deus não há status financeiro, intelectual, não há. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais. Esta que é a maravilha da paz do Senhor Jesus. Paz seja convosco, mesmo que o medo queira aprisioná-los. Paz seja convosco. Por quê? Porque Jesus estará presente. Jesus se faz presente quando nós buscamos a paz de Cristo, quando nós vivemos a paz de Cristo. O medo tentará nos aprisionar, mas se manifestará sempre a paz libertadora. O príncipe da paz estará conosco sempre. Paz seja convosco nas atividades diárias. E não devemos esquecer que nós somos ordenados a estarmos indo nessa paz e anunciando a salvação diariamente. Paz seja convosco no poder do Espírito Santo. Paz seja convosco. Não é a paz do mundo, não é a paz de um grande salário, é a paz no poder do Espírito Santo, é a paz de Jesus. Porque Jesus nos restaurou, restaurou a mim, restaurou a você com o sopro da vida. Doou o Espírito Santo. Por isso ele diz: paz seja convosco. E ande vitoriosamente neste poder que há no Espírito Santo de Deus. Paz seja convosco. E viva vitoriosamente. Paz seja convosco. E não tenha mais medo. Paz seja convosco. E ande, sempre testemunhando. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas abertas, cartas escritas para serem lidas por todos. Nós precisamos andar diariamente nesta paz. E aí as bênçãos estarão acontecendo na nossa vida e através da nossa vida.